Continuando sobre a história da Megillah, nós vimos sobre o decreto que o Haman fez, assinou com a assinatura e o carimbo do Ahasuerosh, espalhou para todas as partes do governo, e o Mordecai sabia exatamente o que estava acontecendo sobre o decreto. Como Mordecai sabia? Primeiro, que nós vimos que na capital a coisa não estava tão escondida. Segundo, que mesmo se não estava tudo revelado e tudo muito claro, o profeta Eliyahu, ou num sonho, foi revelado para Mordecai exatamente o que diz a lei e o que diz exatamente o decreto do Ahasuerosh. Esse decreto dizia que no dia 13 de Adar, todo mundo pode se levantar e matar os judeus numa boa. Pode matar todo mundo. E podem pegar os despojos também. Qual a ideia de pegar os despojos? Se não deixassem pegar os despojos, então, de repente, os judeus vão tentar convencer os seus vizinhos a não matarem dando dinheiro. Mas a partir do momento que o governo já liberou tudo o que eles têm, tudo o que esses judeus têm, para os vizinhos que matarem ele, então não adianta. Ele vai dizer para o vizinho, ó, eu te pago para não me matar. Ele vai dizer, eu te mato e vou levar o dinheiro de qualquer jeito. O governo já me deu. E essa era a ideia. Não permitir, ou não possibilitar que os judeus subornassem, entre aspas, os antissemitas para não os matarem. O Mordecai ficou muito, muito chocado com isso. E a primeira reação dele foi colocar cinzas na sua cabeça e vestir roupas de saco. Sac va'efer yutzal arabim, não só, mas também ele distribuiu para os judeus vestirem sacos e colocarem cinzas na cabeça. Só é importante deixar claro que esse saco que aparece aqui não é saco de lixo, saco plástico, não existia, não tem nada a ver com isso. Esses sacos eram feitos de pelo de cabra. E existe um motivo cabalístico para se usar esse tipo de roupa em momentos de dificuldade, momentos de tragédia, mas também é uma roupa que... Não é roupa, é um saco para se colocar coisas. É um tecido que incomoda, ele pinica. E é uma forma da pessoa sofrer e ajudar a pessoa a fazer chuvá. Era uma conduta muito comum antigamente, que as pessoas vestiam saco quando estavam no momento de aperto. As moças que ajudavam a Esther viram que o Mordecai está andando desse jeito. E o Mordecai não estava vindo ao palácio, porque não pode entrar no palácio desse jeito. Então ele não estava nem chegando no palácio. E elas viram e contaram para Esther, falando, sabe, nós vimos o Mordecai, aquele teu amigo lá, que você sempre se comunica com ele. Vimos o Mordecai, ele está vestido com sacos, com cinzas na cabeça. A Esther não entendeu o que está acontecendo, ela não sabia o que está se passando. E ela então manda um dos ministros, chamado Hatach, para ir lá falar com Mordecai e descobrir o que está acontecendo. Hatach, segundo algumas opiniões do Midrash, era Daniel. E ele vai lá, pergunta para o Mordecai o que está acontecendo. A Esther mandou roupas para ele se trocar. E ele não quis. Disse, não vou me trocar. O que está acontecendo? E ele então contou. Ele contou sobre o decreto. E falou que a Esther precisa urgentemente ir falar com a Ahasuerosh sobre esse decreto. Para de alguma forma anular esse decreto, ou mudar esse decreto. Porque, na realidade, a lei na Pérsia era que uma lei que é despachada pelo rei não tem retorno. Então, o que vão fazer aqui precisa de um plano. Mas, certamente, que não pode se deixar isso de forma alguma passar e precisamos agir o mais rápido possível. Tem 11 meses, mas não vamos deixar lá para frente. Temos que agir imediato para cuidar disso. Bom, o Mordecai, então, tem uma longa troca de conversa com a Esther, assim, via Hatach, até que em um dado momento o Hatach some da Megilá e continua só alguém outro indo no seu lugar. Por quê? O Midrash conta que quando o Haman viu que esse Hatach, que era uma pessoa importante lá dentro do governo, estava indo e vindo entre Esther e Mordecai, ele entendeu que alguma coisa aqui está rolando e deve ser que o Mordecai está querendo se proteger. Então nós vamos cortar isso. E o Haman matou o Hatach. Por isso depois continua a conversa, essa troca de informações entre Esther e o Mordecai com uma pessoa, um terceiro, uma pessoa que era mais baixa ali no governo, que nem aparece o nome dele. Diz o Mordecai para Esther: você precisa falar com a Hashverosh. E a Esther diz: eu não posso ir falar com ele. Não pode ir falar com o rei sem ser convocado para falar com o rei. Olha o absurdo, né? Está falando da rainha. A rainha não podia ter contato com o rei se ele não chama. Então eu não posso ir lá falar com ele. Então o Mordecai diz para Esther: olha, eu preciso deixar bem claro um fato. A salvação de Hashem para o nosso povo virá de algum lugar. Se você quer ter parte nisso, então vá e fale com Hashverosh. Porque senão, a salvação vai acontecer. E você vai perecer. Não pense que você vai escapar. Só porque você está no palácio, você não vai escapar desse decreto. Porque a hora que descobrirem que você é judia, a sua cabeça vai ser rolada junto com todas as outras. Sabe como é? A história também nos conta isso. Que mesmo judeus no mais alto posto num governo, que de repente se volta contra os judeus, vai todo mundo. Então não pensa que você vai escapar, Esther. E você precisa ir urgentemente falar com a Hashverosh. Aqui tem vários pontos. Não só o fato da Esther se colocar em perigo. Imagina, ela está indo falar com a Hashverosh. Se o Hashverosh, quando ela chegar, disser: ninguém te chamou aqui. Como você ousou vir aqui falar comigo no momento que você não foi chamada? Você vai ser morta. Então não salvou os judeus também. E por isso a Esther também está com medo. Eu vou lá, mas quem disse que vai dar certo? Talvez eu vou morrer e acabou. Segundo lugar, até aquele momento a Esther foi forçada a se casar com a Hashverosh. Ela não queria, como nós já contamos no passado. A partir do momento que ela vai lá pedir favores, aproveitando o seu status de rainha, ela está assumindo que a partir de agora eu aceito ficar casada com ele. Isso não é bom. Ela está assumindo que a partir de agora ela fica casada com a Hashverosh de bom grado. A Esther está numa situação complicada. O Mordecai impulsiona ela e diz: você precisa fazer isso. Isso é pela vida de milhares ou milhões de judeus que moravam no império do Hashverosh. A Esther, então, manda a resposta para Mordecai. E diz para Mordecai: eu vou, mas tem uma condição. Você deve ajuntar todos os judeus de Shushan. capital. E vocês vão jejuar 3 dias consecutivos. E eu, Esther, e as moças que trabalham comigo também jejuaremos esses 3 dias. E só então eu virei ao rei. Junto do jejum, das tefilot, das rezas que vocês vão fazer, para que Hashem me dê êxito e eu possa convencer, primeiro, possa entrar vivo, entrar e sair viva de falar com Hashem, e convencê-lo a salvar os judeus. E nesse momento, tudo aquilo que o Mordecai tinha dito para a Esther até agora, que ela não podia revelar para Hashverosh, não podia contar para Hashverosh de qual povo ela veio, agora está liberado você dizer. Você pode contar. A Esther está planejando um plano muito detalhado de como conseguir o que ela quer conseguir. E para isso ela vai usar de várias táticas juntas. Mas antes de tudo isso, o Mordecai, então, aceita a proposta. Ele ajunta todos os judeus. E fazem a declaração que eles vão jejuar. E só um detalhe que eu esqueci de contar antes. Quando o Mordecai estava no começo desse luto todo, o que está acontecendo, ele interpelou 3 crianças diferentes e perguntou para elas: me fala um passuk da Torá. Assim consta nas palavras dos nossos mestres, que depois da destruição do Beit HaMikdash, quando não tinha mais profecia, as crianças e os tolos são os profetas. Quer dizer, Hashem manda mensagens para nós por intermédio das crianças e dos tolos. Então ele parou uma criança na rua. Fala um passuco. Fala um versículo. E cada criança falou um dos versículos que nós costumamos falar todos os dias no fim da reza. Al tiram pachad pitom umishuat reshaim kitavo. Não tema. Não tema de um medo assim repentino e da destruição que os perversos venham a trazer sobre você. Quer dizer, não tema os perversos. Não pode ter medo deles. Hashem está no controle. Utsu etzav etufar daberu davar velo yakum ki manukel. Eles podem, esse foi o segundo versículo que você vai ver, é outro lugar. Eles podem, deixem eles fazerem as suas conspirações contra vocês, mas eles não vão conseguir nada porque Deus está conosco. E o terceiro versículo, que até a velhice eu vou suportar e vou aguentar, não vai acontecer nada comigo. Quando Mordecai recebeu de 3 crianças diferentes versículos assim de salvação e que Hashem protege o nosso povo, ele entendeu que nós estamos em boas mãos. E tudo vai dar certo no final, mas temos que agir, temos que fazer a nossa parte. E por isso que tem toda essa discussão com a Esther. E finalmente, Mordecai então junta todo mundo e declaram jejum e preces. Nós mencionamos até sobre isso. Naslichot, nós falamos, Mishana le Mordecai ve Esther ve Shushan Habirah. Quem atendeu Mordecai e Esther e Shushan Habirah, que nos atenda. Os dias de jejum, tem uma discussão entre os nossos mestres exatamente quais são os dias, se começou já no dia 13 ou se o jejum só começou no dia seguinte, dia 14. Mas assim ou assim, 3 dias pegam Pesach. Por isso a Megilá diz, Vayavor Mordecai. Mordecai transgrediu. A princípio não se pode jejuar no Yom Tov. E ainda por cima tem seder para fazer. Mas aquele ano foi decretado jejum. Tem uma grande discussão como que eles fizeram com a mitzvah de comer matzah, de maror na noite do seder. Tem aqueles que dizem que não comeram, não tinha jeito. Era um decreto que eles precisavam para o Pikuach Nefesh, para a salvação da vida de todo mundo. E há quem diga que, como a proibição de comer em jejuns, não pode comer nada, mas a pena por comer em jejum começa a partir de Kakotevet Hagassá, que é o tamanho de uma tâmara assim caprichada. E para cumprir a mitzvah de matzah basta comer um kazayit, que é um pouco menos do que isso. Então eles podiam comer, já que a mitzvah da Torá não tem jeito, eles podiam comer só aquele pouquinho de matzah para cumprir a mitzvah e acabou. Mas de qualquer forma, o seder mesmo não foi feito da forma habitual. Eles estavam de jejum. 4 copos de vinho, não podia tomar certeza. Não podia, eles estavam de jejum. E jejuaram no próprio Yom Tov. Indiferentemente se eles comeram só a matzah, mas o resto do dia era jejum. E por isso que a Megillah enfatiza isso, que o Mordecai estava de jejum junto com todo mundo, pedindo e rogando para Hashem para que ajude eles a serem salvos e que a Esther possa, de fato, conseguir colocar na prática o seu plano para acabar com o decreto que havia contra nós. Também é importante notar que o Mordecai foi ao ponto central. Por que que está acontecendo isso? Nós precisamos fazer tshuva pelo motivo disso tudo estar acontecendo. E havia 2 motivos por que isso estava acontecendo. Primeiro, que na época do Nebuchadnezzar ainda, na época do rei da Babilônia, ele tinha feito uma estátua. E os judeus se ajoelhavam para essa estátua. Era uma lei que tinha que se ajoelhar para essa estátua. E eles se ajoelhavam. Embora, é uma idolatria. E eles deviam ter negado se ajoelhar para ela. Isso é número 1. Número 2 é que eles participaram da refeição do Ahashverosh, aquela refeição que aconteceu no terceiro ano do seu governo. E eles não podiam ter participado. Mordecai tinha avisado que não é para participar disso. Isso é um deboche ao povo judeu, um deboche a Hashem, ao Beit HaMikdash, ao templo. Eles tiraram as coisas do templo e tudo mais. Mas infelizmente as pessoas não ouviram. Eles tiveram bastante anos para fazer tshuva disso, mas ninguém estava fazendo tshuva. Agora, finalmente, com esse decreto terrível sobre as suas cabeças, eles se juntaram para fazer tshuva e consertar esta falha. E por isso, a partir desse momento, as coisas começam a mudar de figura, graças à tshuva do povo. Hashem começa a trazer o caminho da salvação, mas ainda é um momento extremamente tenso, o momento que nós estamos aqui da Megillah.